Conversa de Fogo de Conselho número 9. Acampar. Parte 2. Conforto no acampamento. Camas. Há muitas formas de fazer uma cama confortável no acampamento, mas coloca sempre algo impermeável no chão entre o teu corpo e a terra. É uma boa ideia espalhares uma generosa camada de erva, palha ou mato no sítio onde te vais deitar. Nunca terás tanta consciência de todos os contornos do teu corpo como quando dormires num pedaço de chão duro onde não tenhas colocado palha ou erva. Claro que todos os escuteiros sabem que a pior parte é o osso da anca. E se tiveres a dormir em chão duro, o segredo para ficares confortável é escavar um pequeno buraco, aproximadamente do tamanho de uma chávena de chá, no sítio onde vai ficar o osso da anca. Vai fazer toda a diferença. Uma boa noite de sono é um fator importante. Um indivíduo que não durma bem à noite cansa-se depressa e não consegue enfrentar um dia de trabalho como aquele que dormiu confortavelmente. Por isso, o meu melhor conselho é: faz um colchão de palha bem grosso para dormir. Vê-se neste capítulo um desenho do Kim, o Pata Tenra. É o quinto desenho, a legenda diz: Kim dorme ao relento. Vê-se o Kim a dormir com tudo desorganizado e uma manta apenas por cima. A legenda diz o seguinte: disseram-lhe para pôr muitos cobertores no chão, mas o Kim, novato, armou-se em esperto e passou frio até mais não. Fazer um colchão. Para fazer um colchão, constrói um tiar e tece nele um colchão de mato, fetos, urze, palha ou erva com 1,80m de comprimento e 80cm de largura. Com este tiar, podes fazer tapetes de palha que servirão para fazer tendas, abrigos ou paredes. Uma outra forma de fazeres uma cama confortável é fazeres um grande saco de lona ou linho grosso com cerca de 1,80m de comprimento e 90cm de largura. Isto servirá para enrolares o teu kit enquanto viajas. Quando estiveres no acampamento, podes enchê-lo com palha, folhas, mato, etc. e usá-lo como um bom e macio colchão. Uma almofada também é útil para teres conforto no acampamento. Para a fazeres, precisas apenas de uma fronha de tecido forte com cerca de 60cm de comprimento por 30 de largura. Também podes ser tu a fazê-la. Pode servir de saco para a roupa durante o dia e de almofada durante a noite, com as tuas roupas bem arrumadas lá dentro a servir de enchimento. Usei muitas vezes as minhas botas como almofada, enroladas num casaco para não ir uma para cada lado. Improvisações. No acampamento podes fazer castiçais para velas dobrando um bocado de arame num cone em espiral ou usando um pau bifurcado entalado numa parede ou enfiando a vela direita num bocado de barro ou num buraco de uma batata quente. Para resguardar a vela do vento, podes cortar o fundo de uma garrafa e enfiá-la no chão com a vela presa no gargalo. O fundo da garrafa pode ser cortado colocando no fundo da garrafa 3 ou 4 cm de água e depois pondo-a nas brasas da fogueira até que aqueça e parta a garrafa ao nível da água. Ou então podes cortá-lo enrolando um bocado do cordel à volta da garrafa e fazendo-o deslizar rapidamente para a frente e para trás até que a garrafa aqueça nessa linha, o que leva a que ela se parta com um golpe ou ao ser enfiada em água fria. Mas lembra-te que vidro partido é algo muito perigoso num acampamento. Aparecem aqui também desenhos deste tipo de castiçais atrás descritos. Como estar de cócoras? Algo que se deve saber é como nos podemos sentar num acampamento molhado. Em vez de nos sentarmos, pormos-nos de cócoras. Os índios apoiam-se nos calcanhares, mas pode ser uma posição cansativa se nunca o fizeste em criança. Pode ser mais fácil se colocares pedras ou madeira debaixo dos calcanhares. Os boers da África do Sul, entre outros, usam apenas um calcanhar. Ao princípio, é um bocadinho cansativo. Aparecem agora aqui alguns desenhos em que se vê alguém encostado a uma árvore e também um escuteiro aquecer-se junto a uma fogueira de cócoras com uma pedra por baixo dos calcanhares. Aparece também o desenho da posição de cócoras apenas apoiado por um dos pés, como foi anteriormente descrito. Fazer fogueiras. Os índios da América do Norte sempre souberam fazer bem as fogueiras. Usavam quatro tipos de fogueiras. O fogo de conselho dentro de um tipi era algo formal. O fogo da amizade, um pouco maior do que o fogo de conselho, servia para aquecer todas as pessoas da aldeia. O fogo de sinalização tinha por objetivo enviar mensagens de fumo. O fogo de cozinha era uma fogueira muito pequena com brasas bem vermelhas. Os escuteiros usam o mesmo tipo de fogueiras. limpar o terreno. Antes de acender uma fogueira, lembra-te sempre de fazer como todos os sertanejos, ou seja, limpar todas as ervas, folhas secas, mato, urze, etc., à volta do local onde a vais acender, para evitar que o fogo se espalhe em redor. Os patatenras, jovens, já começaram muitos fogos florestais por brincarem com fogueiras que pensavam ser fogueiras a sério. Sempre que houver perigo de incêndio, tem sempre à mão ramos e sacas velhas para que possas apagá-las mal vejas que estão a espalhar-se. Os escuteiros devem sempre estar alerta para apagar algum incêndio deflagrado acidentalmente, como boa ação para com os proprietários das terras ou para com as pessoas que possam ter rebanhos ou colheitas em perigo. Dispor os materiais da fogueira. Não adianta nada aprenderes a acender uma fogueira só em teoria. A única forma é prestando atenção às instruções que te são dadas e depois pondo tu próprio em prática a disposição dos materiais e o acender da fogueira. No livro intitulado Two Little Savages, ensina-se a dispor os materiais de uma fogueira da seguinte forma. Primeiro um pedaço de vidoeiro, tão seco quanto possível. Depois alguns raminhos de madeira macia para servir de combustível. Por fim, alguns nós de pinheiro para sair fumo da chaleira. E com esta fogueira até parece que estás em casa à lareira. Lembra-te que o principal erro dos patatenras é quererem fazer uma fogueira demasiado grande. Nunca verás um sertanejo a fazer tal coisa. Ele usa a menor quantidade possível de lenha nas suas fogueiras. Primeiro recolhe alguma lenha. A lenha verde acabada de cortar, assim como a lenha morta que tenha estado no chão há muito tempo, não serve. Pede autorização para partir os ramos mortos das árvores. Para fazeres a tua fogueira, coloca alguns ramos deitados no chão, especialmente se o terreno estiver úmido. Nessa base, coloca alguma coisa para servir de mecha, ou seja, aparas, lascas ou qualquer outro material que pegue fogo com facilidade. Sobre isto, empilha então, em forma de pirâmide, ramos finos, lascas ou achas de lenha seca, de modo a que fiquem por cima da mecha e apoiados uns contra os outros. A isto chama-se acendalha. Podes fazer uma boa acendalha criando lascas ou aparas num pau, tal como mostra a figura. Se o colocares em pé, com as aparas para baixo, vai pegar fogo rapidamente. Junta-se alguns paus mais grossos por cima para completar a fogueira. Acender a fogueira. Pega fogo a tudo isto colocando o teu fósforo por baixo da mecha. Quando a lenha já tiver pegado fogo, coloca mais alguns paus de tamanho maior e, por fim, toros. Um patatenra, depois de acender a fogueira, apaga o fósforo e atira-o para o chão. Um sertanejo parte o fósforo ao meio antes de o atirar fora. Sabes porquê? Porque se não estiver realmente apagado e ainda estiver a arder lá dentro, o fósforo queimar-lhe-á a mão e ele ficará a saber. Vários tipos de fogueira. Para fazeres uma fogueira para cozinhar, a melhor coisa é reunires uma boa quantidade de brasas incandescentes e colocares três toros grandes no chão dispostos em forma de estrela, como se fossem os raios de uma roda de uma bicicleta e com as pontas centradas no lume. Uma fogueira desta forma pode arder continuamente, porque à medida que se vão queimando, vais empurrando os toros para o centro, para junto das brasas, e vais assim renovando as brasas. Esta fogueira deita muito pouco fumo e tem muito pouca chama. Se quiseres manter acesas as chamas de uma fogueira durante a noite para te iluminar ou para te aquecer, usa a fogueira em forma de estrela com um grande tronco que chega até à tua mão para que de vez em quando o empurres para o centro sem teres o trabalho de te levantares para atear o fogo. Para que a fogueira fique com as brasas incandescentes durante a noite, cobre-a com uma pilha de cinzas. Desta forma, estará pronta para ser utilizada de manhã, à altura em que poderás facilmente ateá-la. Anteriormente havia um desenho em que se mostrava este tipo de fogueira em estrela. Agora faz-se referência a um outro tipo de figura. É uma fogueira com refletor, uma fogueira que serve para aquecer as tendas, especialmente quando se acampa no inverno. Espetam-se duas estacas grossas no chão a uma distância de 1,20 m e ligeiramente inclinadas para trás. Corta-se uma árvore jovem com um tronco com cerca de 15 cm de espessura. Corta-se depois o tronco em 4 secções. Colocam-se três ou mais toros, uns em cima dos outros, encostados contra as duas estacas. Este refletor será a parte de trás da fogueira. Depois forma-se uma espécie de cerca com três toros, dentro da qual se vai fazer uma fogueira em forma de pirâmide que depois libertará muito calor. A cerca tem de ser construída de forma a ficar voltada para o vento. Apagar a fogueira. Um escuteiro é muito cuidadoso no que toca a fogueiras. Sempre que utiliza uma, certifica-se que está realmente apagada antes de deixar o local. A fogueira deve ser primeiro abafada com água e terra e depois calcada com os pés para que nenhuma fagulha possa mais tarde provocar um incêndio. Por fim, o pedaço de terra e erva que foi levantado antes de se fazer a fogueira é recolocado no seu lugar de modo a que praticamente não haja indícios da existência da fogueira. As tenazas são muito úteis num acampamento. Podem ser feitas usando um pau de faia ou outra madeira rija com cerca de 1,20 m de comprimento e uns 2,5 cm de espessura. Desbasta-se aproximadamente metade da espessura do pau na sua zona central. Coloca-se esta parte dentro das brasas da fogueira durante alguns instantes e depois consegue-se dobrar o pau até as duas pontas se tocarem. Depois desbastam-se as pontas interiores da tenaz para que prendam melhor. Fazer lume sem fósforos. O que farias se precisasses de lume e não tivesses fósforos? A forma que um rapaz Zulu tem de ultrapassar esta dificuldade é arranjar um pedaço de madeira rija e abrir com ele um buraco num pedaço de madeira menos rija. Ao rodar o pau rapidamente entre as mãos, consegue criar brasas que depois vão pegar fogo à erva seca ou ao forro da casca das árvores. É assim que ele faz lume. A distância entre a África do Sul e a Austrália é grande. São milhares de quilómetros atravessando o oceano. Porém, quando se chega à Austrália, descobre-se que os aborígenes têm muitos dos mesmos costumes e muitos dos mesmos truques que as pessoas da África do Sul. Os índios da América do Norte também tinham o seu método de fazer lume, que é muito utilizado pelos escuteiros dessa região. Neste caso, o rapaz pega num fuso de madeira rija e, segurando-o em pé com uma mão, cuja palma está protegida por um pedaço de madeira ou por uma pedra, roda-o rapidamente com a ajuda de um arco, cujo fio está enrolado à volta do fuso. Então, a ponta do fuso perfura uma tábua de madeira macia que o rapaz segura com os pés. Uma pequena ranhura na parte lateral da tábua conduz ao buraco feito pelo fuso e a brasa que sair de lá vai cair por esta abertura e pegará fogo à acendalha que o rapaz já, entretanto, colocou por baixo. Assim, um indivíduo que tenha aprendido a fazer lume desta maneira e sabe que tipo de madeira deve utilizar, pois nem todos os tipos servem, pode ir para o sertão sem levar consigo uma caixa de fósforos e consegue aquecer-se ou cozinhar sempre que queira fazer lume e acender uma fogueira. Há vários desenhos nesta parte do texto ilustrando estes diferentes tipos de fazer lume. Secar a roupa. Por vezes ficas molhado no acampamento e vais ver os patatenra a ficarem com a roupa molhada vestida até estar outra vez seca. Nenhum escuteiro experiente faria semelhante coisa, pois é certo que vai apanhar uma constipação. Quando ficares molhado, aproveita a primeira oportunidade para tirares e secares a roupa molhada, mesmo que não tenhas outra roupa para vestir, como já me aconteceu a mim muitas vezes. Já estive sentado debaixo de uma carroça, todo nu, enquanto a minha única muda de roupa estava a secar por cima de uma fogueira. A maneira de secar roupa é fazer uma fogueira de brasas e depois construir uma espécie de gaiola de paus em forma de colmeia por cima dela. Ponha as roupas por cima da gaiola e vais ver que secam rapidamente. Quando o tempo está quente, é perigoso ficar parado com as roupas molhadas da transpiração. Na costa ocidental da África, levava sempre comigo uma camisa extra às costas, com as mangas atadas à volta do pescoço. Assim que parava, tirava a camisa molhada que tinha vestida e vestia a camisa seca que estivera a apanhar sol nas minhas costas. Desta forma, nunca fiquei doente, numa altura em que todos os outros ficaram. Aprumo. O terreno do acampamento deve estar sempre limpo e aprumado, não só, como já referi, para manter as moscas afastadas, mas também porque os escuteiros são, por natureza, sempre aprumados, estejam ou não no acampamento. Se não fores aprumado em casa, não serás aprumado no acampamento. E se não fores aprumado no acampamento, não passarás de um patatenra e nunca serás um escuteiro. Uma vassoura é útil para manter o acampamento limpo e pode ser feita facilmente com alguns ramos de vidoeiro amarrados firmemente em torno de uma vara. Um escuteiro também é aprumado na sua tenda, cama ou quarto, porque pode ser chamado subitamente numa emergência ou algo inesperado. Se não sabe exatamente onde ir buscar as suas coisas, vai demorar muito tempo a aparecer, especialmente se for chamado à meia-noite. Por isso, antes de ir para a cama, mesmo quando estás em casa, põe em prática o hábito de dobrares as tuas roupas e de as colocares num sítio onde as possas encontrar e vestir rapidamente, mesmo às escuras. Fogos de conselho. No fogo de conselho feito à volta da fogueira, os escuteiros podem cantar, recitar e fazer pequenas peças de teatro e todos devem contribuir com alguma coisa para o programa, independentemente de serem bons ou não. Cada uma das patrulhas pode ficar encarregue do entretenimento de uma noite da semana. Assim podem preparar-se de antemão para a sua atuação no fogo de conselho. Limpar o terreno do acampamento. Nunca te esqueças que o estado em que fica o terreno depois de um acampamento terminar revela exatamente o valor da patrulha ou do grupo que o utilizou. Nenhum escuteiro com verdadeira alma de escuteiro deixa um terreno do acampamento sujo. Os escuteiros varrem, enterram ou queimam todo o lixo. Assim, os agricultores não terão o trabalho de ter de limpar o terreno depois de tu o utilizares e, por conseguinte, estarão sempre dispostos a deixar-te que o utilizes novamente. É uma grande vergonha para qualquer grupo, patrulha ou campista isolado deixar o terreno do acampamento sujo ou em desalinho. Lembra-te das únicas duas coisas que queres deixar quando te vais embora de um acampamento. 1. Nada. 2. Os teus agradecimentos ao dono do terreno. Pagamento. Outro ponto importante que deves ter em mente quando utilizas o terreno de um agricultor é que deves pagar pela sua utilização. Não tens de o fazer em dinheiro. Há outras formas. Podes e deves fazer tarefas que lhe sejam úteis. Podes remendar vedações ou portões, tirar ervas daninhas e por aí fora. Deves estar sempre a fazer boas ações, tanto em prol do agricultor como das pessoas que vivam perto do acampamento, para que todos estejam contentes com a tua presença. Exercícios práticos no acampamento. A melhor forma de praticar a arte de acampar é mesmo acampar sempre que possível. Noites isoladas, fins de semana e períodos mais longos. Ao acampar com o grupo é essencial ter algumas informações de campo, às quais se podem acrescentar outras de tempos a tempos, caso seja necessário. Os guias de patrulha deverão ser responsabilizados pelo cumprimento das mesmas por parte dos seus escuteiros. Essas instruções incluirão os horários do acampamento e poderão indicar que as patrulhas deverão acampar separadamente e que serão comparadas no que toca ao respectivo asseio e boa ordem das tendas e terreno envolvente. Habitualmente, cada patrulha tem as suas tendas agrupadas, bem longe das outras patrulhas, mas dentro do alcance do chamamento do escuteiro-chefe, cuja tenda geralmente se encontra no centro. Ir ao banho no acampamento só poderá ser feito com supervisão rigorosa para evitar que quem não saiba nadar vá para locais perigosos. As regras seguintes deverão ser seguidas rigorosamente. 1. Nenhum escuteiro terá autorização para ir ao banho, exceto sob supervisão pessoal do responsável pelo grupo ou de algum adulto responsável nomeado para esse fim. A segurança do local deverá ter sido aferida previamente e todas as precauções deverão ter sido tomadas, incluindo a colocação de uma corda de salvação. 2. Deverá haver um piquete de 2 bons nadadores, de preferência nadadores experientes ou nadadores salvadores, em fato de banho, num barco ou em terra, mediante as exigências da ocasião e prontos para ajudar qualquer rapaz aflito. O próprio piquete não pode ir ao banho até que todos os outros tenham saído da água. Nos escuteiros americanos é utilizado o chamado sistema do companheiro, o buddy system. Ou seja, a equipa de 2 companheiros é formada por 2 rapazes com igual capacidade de natação. Quando estão na água, cada companheiro é responsável pela segurança do outro, sob a supervisão geral da pessoa responsável por todo o grupo. Construir um tiar. Enterra uma fila de 5 estacas no chão, a uma distância de 18 a 20 cm umas das outras. À frente destas, a cerca de 1,80 m a 2 metros, enterra uma fila de 2 estacas e uma travessa unindo as duas. Ata um cordel ou fio à ponta de uma estaca da fila e estica-o a direito até à outra fila, atando-o firmemente. Depois, volta com o cordel para a primeira fila, ultrapassando-a em cerca de 1,5 m e ata a ponta a uma travessa ou barra. Repete esta operação para cada uma das 5 estacas, atando-as à barra à mesma distância das estacas. Agora, um escuteiro levanta ou baixa a barra alternadamente, enquanto o outro escuteiro coloca molhos de fetos ou palha às camadas alternadamente por baixo e por cima dos fios entretanto esticados. Desta forma, os molhos vão ficando presos pelos cordéis que vão para cima e vão para baixo e que estão presos à barra. Se fores deslocando alternadamente a barra um pouco para a direita e um pouco para a esquerda, de modo a que os fios fiquem mais para um lado ou mais para o outro dos cordéis esticados em baixo, isso vai fazer com que os cordéis formem um entrançado que segurará a palha ainda mais firmemente. Esta é a forma de utilizar um tiar de campo. Nesta parte final do capítulo, há um desenho que ilustra este procedimento. A legenda diz o seguinte: Num tiar de acampamento é fácil tecer um colchão confortável a partir de vegetação rasteira, como fetos, urzes, palha ou erva.